temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
O Brasil está envelhecendo. Nossa taxa de natalidade está abaixo de 2 filhos por mulher e a previsão é de que em 30 anos teremos 1 idoso a cada 4 brasileiros. O Palavra de Especialista de hoje vai discutir a forma como um país que sempre se viu jovem vem tratando sua população idosa. Eu sou Verônica Lima e converso agora com a promotora de Justiça da Pessoa Idosa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Sandra de Oliveira Julião. Doutora Sandra, seja bem-vinda ao Palavra de Especialista.
Muito obrigada.
Bem, doutora, uma promotoria especializada no tema da terceira idade. Isso é uma novidade no Brasil?
Olha, nós já podemos afirmar que em muitos dos estados do Brasil já existem promotorias especializadas. Isso porque o Ministério Público tem por dever constitucional defender os direitos da pessoa idosa, especificamente. A Política Nacional do Idoso também diz isso e depois, em 2003, o Estatuto do Idoso veio reforçar a atuação premente do promotor de justiça, ou seja, o Ministério Público tem uma atuação especial. Por isso, os Ministérios Públicos dos Estados já estão se especializando nessa atuação.
E como que é essa atuação especializada?
Antes do Estatuto do Idoso, a gente só poderia atuar em relação a políticas públicas, às medidas coletivas, que é a defesa prevista na Constituição. Mas especificamente, que autorizou a atuação do promotor de justiça na situação individual de violação de direito do idoso, essa situação veio com o Estatuto do Idoso. Isso porque foi colocada a situação de risco onde o idoso deve ser protegido. E o Ministério Público pode determinar medidas de proteção quando forem verificadas situações de risco do idoso. Isso veio em analogia do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, a gente pode verificar que o idoso, pela sua hipossuficiência, pela situação de risco que a gente percebe, que a sociedade, que a própria família coloca o idoso, ela merece uma atuação especializada.
Então, se eu sei que tem um idoso sofrendo maus tratos, eu posso denunciar ao Ministério Público aquele caso pontual?
Exatamente, isso é possível fazer. Então, a atuação da promotoria, ela vai muito quando existem idosos em situação de risco necessitando de uma medida de proteção especificamente. Eu posso explicar para você, primeiro, em que o Ministério Público é um dos órgãos da rede de atendimento ao idoso. E, na verdade, ele deve ser o último órgão a ser ativado. Isso por quê? Porque o idoso, ele só vai se verificar em situação de risco se outros órgãos que anteriormente deveriam estar atuando não estiverem atuando ou não tiverem atuado. Vamos dar um exemplo. Se um idoso necessita de um serviço de saúde, desde atenção básica, numa época antes de ser idoso ainda, ou quando completa 60 anos, não tem uma atenção de saúde adequada, um acompanhamento, vamos supor outra situação, que um idoso dentro da família, ele não recebe a atenção da família, porque algum dos membros da família não tem o trabalho e acaba sendo usuário de droga, de álcool, por essa razão também não recebe o atendimento na área de saúde que é para dependente de álcool, de droga, nós vamos verificar uma falha do atendimento da rede que é de saúde. Né? Então, se houve essa falha, o idoso vai ser verificado em situação de risco porque houve uma falha anterior. Então, o objetivo, na verdade, do Ministério Público é, além de tomar a providência em relação ao idoso que está em situação de risco, é verificar aonde está falhando a rede de atendimento que gera esse risco. nós tomamos uma providência em relação ao risco, passamos a responsabilidade para o órgão que precisa de atender o idoso e a partir do momento que passamos essa responsabilidade, esse atendimento sai da esfera do Ministério Público.
Então, a senhora está falando que a violência contra o idoso é muito mais ampla do que aquela que a gente está acostumada a ver nos jornais, que às vezes a cuidadora que bate no idoso ou o neto.
Com certeza. Eu tenho condições de afirmar que a principal violência é a falta da implementação das políticas públicas de um modo geral, a falha na rede de atendimento à pessoa idosa e que essa falha e essa deficiência da aplicação de políticas públicas gera essa violência lá na ponta onde o idoso sofre o risco imediato.
O Palavra de Especialista recebe a promotora de Justiça da Pessoa Idosa do Distrito Federal, Sandra de Oliveira Julião. Nossa conversa é sobre violência contra idosos. Mas vamos voltar um pouco, então, para aqueles casos pontuais de violência, né? Essa violência física mesmo, que às vezes um familiar comete contra o idoso, e também a violência financeira, o abuso financeiro, que às vezes aquele idoso é quem prover para aquela família e muitas vezes não tem direito sobre a própria renda, né? Como que a promotoria enxerga e lida com esses casos?
Bem, nós atuamos de duas formas. Em primeiro lugar, eu vou deixar claro que o idoso, ele é dono do seu rendimento e ele é preciso que ele se empodere disso, né? Então, a partir do momento em que ele considere que aquela renda é dele para seu sustento, né, é que a gente vai agir. Porque tem muitos idosos que, na verdade, eles passam de livre e espontânea vontade, né, o gerenciamento dos seus rendimentos para os seus familiares, porque eles já estão cansados de gerenciar, mas isso não significa que ele está passando os valores para os seus familiares. E muitas vezes eles são surpreendidos com a apropriação indevida desses rendimentos. Eles, na verdade, passaram o gerenciamento e passaram a deixar de receber os valores. Isso é preciso deixar bem claro que constitui crime de apropriação indébita. Esse crime é previsto no Estatuto do Idoso, lá no artigo 102. Então, a promotoria atua de duas maneiras. Em primeiro lugar, pedindo para instaurar um inquérito policial, se isso não foi feito, depois denunciando, e nós já conseguimos várias condenações nesse sentido. Tá? Se as pessoas pensam que não tem uma responsabilidade, elas estão enganadas. Há uma condenação penal, tá? Nesse sentido.
Mas a pessoa não pensa assim, poxa, mas é o dinheiro do meu pai, a vida inteira eu usei o dinheiro do meu pai e agora eu não posso usar o dinheiro do meu pai?
Bem, isso é motivo de prova no processo, tá? É preciso deixar claro também que em se tratando de uma ação penal, tudo é motivo de prova. Se essa apropriação for considerada indevida, né, isso vai ser considerado para a condenação ou não. O que a gente está falando é quando a pessoa se apropria da renda do idoso indevidamente, ou seja, aquele dinheiro, na verdade, é para ser usado para o sustento do idoso e o idoso deixa de ter o seu sustento, a sua mantença da forma como ele deve. A gente vê muitos casos de idosos que deixam de ter a medicação adequada, deixam de se alimentar adequadamente e muitas vezes sofrem riscos de saúde e até correm risco de vida porque não tem o dinheiro para sua manutenção. E é aí que a promotoria atua na segunda forma, que é em relação ao risco que o idoso passa a correr em razão da falta daquele rendimento mensal. Né? Então, a gente atua tanto em razão do agressor, daquele que agiu indevidamente, quanto na maneira protetiva em relação ao idoso que passou a sofrer o risco. Tudo isso, eu preciso deixar bem claro, se for comprovado. Por isso que a gente instaura um procedimento na promotoria, que será o procedimento de investigação.
Agora, esse tipo de violência, ela está restrita aí a alguma classe social?
Não. Aliás, é preciso até aproveitar a oportunidade para esclarecer que tanto a violência financeira quanto outros tipos de violência, elas advêm desse mesmo ponto, que é do dinheiro. Nós percebemos que cuidar ou não do idoso depende se o idoso tem ou não um dinheiro, né, que vai gerar um benefício para aquela pessoa que está disputando ou a curatela ou os cuidados do idoso. É muito interessante à frente da promotoria perceber isso. Muitas vezes há uma briga de família para assumir os cuidados com aquela pessoa idosa. E, no fundo, a gente percebe que o cerne da questão é a questão financeira. Então, esse tipo de violência financeira acontece em todas as classes sociais. E é preciso também esclarecer que o crime de apropriação indébita, ele acontece se ocorrer apropriação por um salário mínimo ou por 10 salários mínimos, né? O crime, ele se configura independente do valor.
E tem aí também, doutora, uma questão cultural de fundo em relação ao valor da pessoa idosa para a sociedade. Muitas vezes ela é vista só como um peso, né, para essa família que tem que trabalhar, que tem que se sustentar, e aquela pessoa ali, às vezes aquela que não tem renda ou tem uma renda muito baixa, está ali só para atrapalhar.
Isso é uma questão cultural que eu acredito que ao longo do tempo deve se modificar. Em primeiro lugar, porque tudo na vida depende de um aprendizado. Nós estamos caminhando nesse sentido do aprendizado porque somos novos, né? Você pode perceber que numa sociedade assim, mais antiga, como o Japão, eles priorizam a velhice, priorizam a sabedoria. E o nosso país ainda, culturalmente, está muito atrasado diante disso. Realmente, o idoso ainda não é um objeto caro para a sociedade, o que deveria ser considerado, né? E como é cultural, eu acho que ainda demanda um tempo para esse aprendizado. Eu disse que acho que nós estamos caminhando e devemos alcançar isso em pouco tempo, porque a sociedade está envelhecendo a passos largos, né? Nós estamos a cada censo verificando que o número de idosos no Brasil está cada vez maior. Então, será necessário considerar o valor desses idosos, queiramos ou não.
Agora, a expectativa de vida também está aumentando. Então, cada vez mais, esses idosos vão se tornar idosos com saúde, com autonomia, com capacidade de gerenciar a sua própria vida, né?
Isso é o mais importante. Nós esperamos que realmente as políticas públicas sejam implementadas para que o envelhecimento seja nesse sentido que você colocou, com saúde e autonomia. Nós ainda estamos verificando que a atenção básica da saúde ainda está sendo difícil, né? Nós estamos tendo que trabalhar, os órgãos de fiscalização, ainda temos que trabalhar muito duramente, cobrando a implementação das políticas públicas dos governos para que isso seja uma realidade.
Nós estamos conversando com a promotora de justiça da pessoa idosa do Distrito Federal, Sandra de Oliveira Julião, sobre violência contra idosos. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí.
Palavra de especialista.